Imagina a seguinte situação. A gente tenta organizar um jantar festivo gigante.
Certo.
Tipo, todo mundo está convidado. Mas o clima na sala está simplesmente insustentável.
Nossa, é o pior pesadelo de quem é anfitrião, né?
Exato. E o motivo é que metade das pessoas ali acredita assim fervorosamente que comer qualquer tipo de carne é uma ofensa direta a Deus.
Aham.
É quase um sacrilégio para eles. Só que a outra metade olha para esse primeiro grupo e, tipo, conclui que recusar um bom prato de carne é sinal de fraqueza, sabe? Uma fé cheia de superstições.
Pois é, e o grande problema é que ninguém pode simplesmente ir embora.
Nem me fale. Não tem como pegar um táxi e voltar para casa. Esse grupo está trancado na mesma sala, essencialmente para sempre, tentando construir uma vida em comum.
Caramba, é uma tensão absurda.
Muito. Mas é exatamente esse o cenário real que a gente encontra quando olha para as origens das primeiras comunidades do primeiro século. E é o foco da nossa imersão profunda de hoje.
É, e eu estou super animada para entrar nisso. Porque o passado é frequentemente romantizado, né? A gente tem essa tendência de olhar para essas comunidades antigas e imaginar, ah, todo mundo sentado em círculo, compartilhando o pão em harmonia.
Cantando juntos e tal.
Isso, sem nenhuma discordância. Mas a realidade era um choque cultural e religioso de proporções sísmicas.
E o ser humano tem essa necessidade profunda de categorias limpas, né? De saber muito bem quem está do lado certo da história.
Com certeza. E de repente, numa metrópole antiga, um grupo tenta fundir tradições milenares super rígidas com visões de mundo completamente novas. Era uma panela de pressão prestes a explodir.
O que nos coloca perfeitamente no centro da nossa investigação de hoje. Vamos explorar as anotações incríveis da aula 14 do Dr. Craig Keener sobre o livro de Romanos, focando do capítulo 14 até o início do 15.
Material riquíssimo, por sinal.
Demais. E a missão aqui não é decifrar alta teologia abstrata, daquelas que ficam flutuando nas nuvens, sabe?
Uhum.
O texto lida com sobrevivência social, como manter uma comunidade unida quando ninguém concorda sobre o que comer ou quais feriados celebrar.
Então, ok, vamos desempacotar isso.
Vamos lá. Para entender o peso dessa carta, a gente precisa visualizar que Paulo está escrevendo de Corinto, direto para a capital do Império.
E o pano de fundo aí revela muito sobre o conflito. A comunidade em Roma estava totalmente fraturada.
Totalmente dividida, né?
Sim. Havia judeus que tinham retornado à cidade depois de serem expulsos pelo imperador Cláudio. E havia gentios, que são aquelas pessoas sem qualquer herança judaica.
Históricos de vida drasticamente diferente, dividindo o mesmo espaço.
Exatamente. E Paulo percebe que ele não podia simplesmente agir como um árbitro supremo, sabe? Tipo, chegar e declarar qual grupo tinha o estilo de vida correto.
Isso não ia resolver o problema prático.
Nem um pouco. O objetivo dele ali é ensinar uma ética radical, tipo como as pessoas podem discordar frontalmente sobre práticas do dia a dia, coisas sagradas, sem destruir a fé de quem senta do lado delas.
E o epicentro dessa tensão toda era, ironicamente, a comida.
A mesa de jantar, né?
Sempre a mesa de jantar. É muito louco como o conflito mais cotidiano e visceral quase sempre envolve comida. As notas do Dr. Keener focam muito nisso. De um lado, os abstêmios.
Que provavelmente eram cristãos de origem judaica, certo?
Isso. Eles ainda sentiam a obrigação de manter uma dieta kosher rigorosíssima. O que numa cidade pagã como Roma, muitas vezes significava não comer carne nenhuma.
Pelo medo de contaminação com rituais a outros deuses, claro.
Exato. E do outro lado, a gente tinha gentios e alguns judeus que simplesmente achavam que essas restrições tinham caído por terra. Comiam de tudo sem o menor peso na consciência.
O que é fascinante aqui é que essa disputa não envolvia uma questão moral universal. Não era sobre bebedeiras ou excessos que Paulo já tinha condenado antes.
Nem sobre carne sacrificada a ídolos, como foi em Corinto.
Pois é, a situação em Roma era sobre o peso das leis alimentares judaicas tradicionais enfrentando essa nova liberdade em Cristo. E a resposta de Paulo é bem direta.
Seca, quer, né?
Sim. Ele diz que quem come de tudo não tem o direito de desprezar os abstêmios. E os abstêmios não podem julgar quem come de tudo como se fossem pecadores.
É uma questão hierárquica. Ninguém tem o direito de julgar o servo que pertence a outra pessoa. E lendo isso, a dinâmica me lembrou muito o mundo corporativo moderno.
Como assim?
Pensa bem, julgar a dieta do outro nessa comunidade seria tipo um gerente de nível médio lá do departamento de marketing tentar entrar na contabilidade para demitir um analista de lá.
Ah, faz todo sentido.
A resposta seria tipo, com que autoridade você está fazendo isso? Não é a sua jurisdição.
Perfeito. Apontar o dedo para o prato do vizinho é tentar usurpar um poder que não é seu. O que Paulo faz é pegar essa refeição cotidiana e elevá-la ao tribunal divino.
Ele tira o poder de julgamento das mãos humanas.
Exatamente. Ele usa um termo grego muito específico, bema, que remete aos grandes palanques de julgamento elevados nos fóruns romanos.
Uma imagem bem forte para a época.
Muito forte. Paulo mesmo já tinha sido arrastado perante um magistrado sentado nesse exato tipo de tribunal em Corinto. Então, quando ele diz que todos nós compareceremos perante o bema de Deus, é um choque de realidade para os leitores.
Ele está lembrando que Deus é o único Senhor dos vivos e dos mortos.
Isso. Se o indivíduo come carne ou só vegetais, ele presta contas a esse Senhor. O veredito final não é do colega de comunidade que ficou ofendido com o cardápio.
Tá, retirar a jurisdição resolve uma boa parte. Mas se a comida era o primeiro campo de batalha, o relógio e o calendário eram o barril de pólvora seguinte.
Nossa, com certeza. A métrica de santidade semanal.
É, porque o sábado não era só uma dica de bem-estar, né? Era um dos 10 mandamentos. Violar o sábado, lá no Antigo Testamento, era crime capital.
Punível com a morte. Era o grande sinal da aliança.
E como foi essa transição histórica? Porque a flexibilidade começou a aparecer, né?
Sim, é uma transição muito complexa. A figura de Jesus já tinha começado a desconstruir essa rigidez. Ele curava os sábados, permitia que os discípulos colhessem trigo.
Mas ele não queria acabar com o descanso, né?
Não, de forma alguma. Ele queria reposicionar a ideia, mostrando que o sábado foi criado para beneficiar e restaurar o ser humano, não para ser uma camisa de força que impede a compaixão.
Mas mesmo assim, essas disputas sobre o calendário são super persistentes. O material menciona que séculos depois de Paulo, a igreja na Irlanda e a igreja em Roma literalmente quebraram a comunhão.
Ao debate sobre a data da Páscoa.
Sim, eles pararam de se falar porque não concordavam sobre a matemática de qual era o dia certo. Preferiam implodir tudo a ceder um dia. E sobre essa essência do dia sagrado, tem uma anedota nas notas do Dr. Kinner que eu achei incrível.
A do doutorado dele?
Essa mesma. Ele conta que, no meio do doutorado, com o estresse paralisante, ele decidiu adotar um sábado semanal rigoroso de 24 horas. Zero trabalho acadêmico.
E como isso ajudou ele?
Me fez pensar num disjuntor elétrico de uma casa.
Ah, a física do disjuntor reflete perfeitamente a lógica do descanso espiritual.
Exato. Se a gente pensar no estresse como uma corrente elétrica que só cresce, se você não para, a voltagem das ansiedades derrete os fios. Incendiei a semana seguinte.
E o disjuntor corta a energia à força antes do incêndio.
Justamente. O descanso desarma o circuito da produtividade para a mente esfriar antes da segunda-feira. E aí vem a minha dúvida, lendo tudo isso. A gente está ignorando um dos 10 mandamentos hoje só porque é inconveniente ou o princípio mudou?
Excelente pergunta. O princípio subjacente do descanso é o que importa aqui, não a burocracia da data. A tradição cristã acabou migrando isso para o domingo por causa da ressurreição.
Certo.
Embora igrejas bem antigas, tipo a etíope, guardassem tanto sábado quanto domingo. Mas Paulo lida com isso dizendo que uma pessoa pode achar um dia mais sagrado, enquanto o vizinho acha todos os dias iguais.
A regra, então, é a intencionalidade?
Sim. Quem observa um dia especial, faz para o Senhor. A necessidade biológica e espiritual do descanso é inegociável, mas o dia exato da semana se tornou flexível. Forçar uma agenda sobre os outros é o que destrói a comunidade.
Tá, então existe liberdade sobre o que se come e sobre o calendário. Mas o desafio real é aplicar isso nas interações sociais. Porque Paulo manda a comunidade ter um cuidado extremo com o bem-estar mental do outro.
Sim, ele exige muito.
Ele até fala, de um jeito meio exagerado, que ele viraria vegetariano ou pararia de beber vinho para sempre se isso fizesse o irmão tropeçar.
E o contexto histórico do vinho na antiguidade dá todo o peso para essa frase, sabe?
Ah, porque o vinho era diferente, né?
Muito diferente. A água nas cidades antigas não era segura para consumo direto. Tinha muitos patógenos.
Então eles usavam o vinho para purificar.
Exato. Era vinho de mesa, super diluído. 2 ou 3 partes de água para 1 de vinho. Para alguém ficar bêbado com isso, teria que beber uma quantidade fisicamente impressionante.
É a famosa era pré-destilação. As notas mostram que só nos séculos 19 e 20, com aquelas bebidas de teor alcoólico altíssimo, é que o alcoolismo virou essa crise social gigante.
Sim, destruição de lares, violência, miséria. Foi isso que motivou movimentos cristãos mais recentes a defenderem a abstinência total.
Não por pureza ritual antiga, mas por compaixão aos danos sociais modernos.
Exatamente. O vinho virou um gatilho moral fortíssimo. E os choques culturais modernos, relatados nas anotações, mostram como coisas aparentemente banais podem virar campos minados.
A história da Nadine, esposa congolesa do Dr. Kinner?
Isso. Imagina a situação. Num jantar na França, serviram para ela um prato de ostras cruas, tão frescas que ainda se mexiam com os espasmos quando pingavam limão.
Ah, eu não conseguiria.
Pois é, a barreira dela não era teológica, mas a repulsa visceral tornou impossível que ela engolisse.
E os anfitriões ficam orgulhosos do prato, né?
Uma posição delicadíssima. Ela tentou preservar o próprio bem-estar sem ofender quem preparou aquilo.
Esse exemplo das ostras é ótimo para o atrito de tradições. Mas as notas também falam daquele pânico nos anos 80 e 90 com a música cristã contemporânea.
Ah, as guitarras e baterias.
Sim. As pessoas organizavam eventos para literalmente queimar discos de vinil e fitas cassete. Juravam ver demônios na fumaça.
Um pânico moral autêntico.
Mas olha onde a coisa fica realmente interessante. E é aqui que eu queria te dar um pushback, uma contestação.
Diga.
Se a regra é nunca ofender ninguém e evitar qualquer desconforto, isso não significa que a pessoa mais facilmente ofendida da sala é quem dita as regras de como todo mundo deve viver.
Isso levanta uma questão importantíssima.
Porque, tipo, isso não seria exaustivamente controlador? Uma tirania do ofendido?
Essa preocupação com o microgerenciamento é totalmente válida. E é por isso que a distinção que Paulo faz é bem mais sutil. Tem um abismo gigantesco entre ficar aborrecido com algo e fazer o outro pecar ou destruir a fé dele.
Ah, entendi. Não é sobre preferências.
Não, de forma alguma. Paulo não sugere que a comunidade tem que andar pisando em ovos só porque alguém rever os olhos para um estilo musical ou uma comida. A barreira é sobre dano espiritual real.
Tem algum exemplo prático disso?
Pensa no alcoolismo. Sentar à frente de alguém que acabou de escapar da dependência, abrir uma bebida forte e falar: ah, nós temos liberdade de escolha. Isso não é ser livre.
É ser insensível. É colocar a vida da pessoa em risco.
Exatamente. A regra de fechamento do capítulo 14 é cristalina. Tudo que não provém da fé é pecado.
O mecanismo disso é meio intrigante, né? Porque se eu convenço uma pessoa a imitar a minha liberdade e ela come algo que, no fundo, ela acha que ofende a Deus...
Aham, continue.
Mesmo que a comida seja inofensiva, eu forcei a pessoa a agir contra a própria consciência.
E o ato de trair a própria consciência perante o divino é o que constitui o pecado ali.
E a culpa recai sobre quem exerceu a pressão.
O cerne da questão não é criar uma polícia de bons costumes para evitar chateações menores, mas proteger ativamente essa ligação invisível da consciência de cada um com Deus.
A liberdade perde o sentido se custar a ruína espiritual de quem está na nossa frente.
Falou tudo!
Mas então, se a gente não deve focar em microgerenciar comida ou bebida para não ofender... Qual deveria ser o verdadeiro foco do grupo?
Aí o texto dá um salto formidável lá em Romanos 14, 17. Ele crava que o reino de Deus não é comida nem bebida.
E o que a palavra reino significava para eles?
No original, em grego, basileia, ou hebraico, makut, não era um território no mapa. Era autoridade ou reinado em pleno funcionamento. E esse reinado se manifesta por justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Alegria de verdade, né? Não aquele negócio higienizado.
Sim, nos Salmos a alegria da confiança divina envolvia emoção, dança, gritos de júbilo. Não era um estoicismo frio.
A linguagem muda de destruir para edificar. Isso me lembra a analogia da árvore frutífera.
Como é?
Tipo, você não precisa criar uma lei municipal ou botar uma placa ameaçadora exigindo que uma macieira dê maçãs.
Claro que não.
Ela simplesmente dá frutos porque é a natureza dela. Quando se vive sob a autoridade do espírito, essas regras de controle e os debates jurídicos ficam totalmente obsoletos. A justiça e a alegria brotam organicamente.
E se conectarmos isso ao quadro geral da antiguidade, os filósofos daquela época já debatiam isso. Eles ensinavam que as leis e punições só existiam para controlar pessoas sem caráter.
Olha só.
Eles diziam que alguém com virtude perfeita, em equilíbrio com a razão, não precisaria de nenhuma regra externa. Ela naturalmente faria o bem. E o que Paulo diz é que o Espírito Santo é justamente o que traz essa virtude natural.
Substituindo os debates mesquinhos por edificação real.
Exato. Quando o grupo tem essa virtude interna, eles param de tentar provar quem é mais puro pela dieta e passam a focar em garantir que a pessoa do outro lado saia da conversa mais forte.
Essa teoria toda é linda. Harmonia, amor mútuo. Mas, no mundo real, a teoria sempre colide com a prática.
Com certeza. A paciência evapora rápido.
Pois é. Então a gente precisa de um modelo prático. E assim que o capítulo 15 encerra, apresentando o exemplo supremo, né?
Paulo conclui virando os olhos para a figura central da história, Cristo. O argumento é que Jesus não viveu para agradar a si mesmo. O texto cita o Salmo 69 sobre suportar hostilidade e insultos.
E isso liga com o Evangelho de Marcos, de que ele não veio para ser servido, mas para servir.
Exato. E a genialidade de Paulo aqui é mostrar que Cristo serviu aos dois lados daquela comunidade.
Como ele fez isso?
Por um lado, ele se tornou servo dos judeus, que o texto chama de circuncisão, para provar que Deus cumpre suas antigas promessas aos patriarcas.
Aham. E o outro lado?
Ele fez tudo isso para que os gentios também pudessem experimentar e glorificar a misericórdia impensável de Deus. E Paulo joga uma série de citações do Antigo Testamento, de Salmos a Isaías.
Qual é o fio condutor dessas citações?
É sempre a imagem de nações estrangeiras, os gentios, erguendo a voz em louvor ao Deus de Israel junto com o povo escolhido. Isso prova que eles sempre estiveram no plano. As escrituras não são história morta, elas dão instrução e conforto.
Então a ideia de que a unidade não significa pensar exatamente igual é o alvo final. Eu gosto de pensar nisso como um coral, sabe?
Uma ótima analogia.
Porque se você obriga todo o coral, homens e mulheres, a cantar a mesma nota exata na mesma oitava, o som fica monótono.
Sem graça nenhuma.
Isso seria unanimidade imposta. Mas a verdadeira unidade é quando os sopranos acham as notas altas, os baixos dão profundidade, cada um cantando uma parte diferente, mas no mesmo ritmo.
Criando uma harmonia gigantesca.
Exato. Uma harmonia complexa. A verdadeira unidade não exige que os cérebros sejam formatados para pensar igual sobre toda a rotina periférica.
Esse exemplo captura a mensagem de Romanos de forma irretocável. A grande sacada é transcender essas barreiras étnicas para acolher uns aos outros, glorificando a Deus com vozes e tons diferentes, abraçando a diversidade da comunidade.
Bom, recapitulando a incrível jornada dessa nossa imersão profunda, a gente começou com as brigas intensas sobre carne kosher, passou pelos calendários e os disjuntores da exaustão semanal.
Sem esquecer das ostras vivas e dos discos queimados.
Pois é. O espectro enorme de reações humanas que, no fundo, buscam a mesma coisa. Se relacionar com o divino sem quebrar a coesão social.
E o objetivo final não é estar certo num debate, mas proteger quem está ao nosso redor, deixando o julgamento para o tribunal divino. Construindo pontes em vez de muros.
Exatamente.
A proteção do outro é muito mais importante que a vitória no argumento.
O que, deixa uma reflexão desafiadora para quem escuta. Se a verdadeira unidade não exige que todo mundo concorde em tudo, qual seria aquela opinião irredutível, aquele costume teimoso que cada um de nós poderia simplesmente deixar de lado amanhã?
Uma ótima provocação.
Não porque a gente está errado na teoria, mas só para construir uma ponte em direção a alguém que pensa diferente. Fica aí esse pensamento silencioso para os próximos dias.
Maravilha.
Agradecemos a companhia nessa nossa conversa. Que a gente continue sempre tentando enxergar além das diferenças. Até a nossa próxima análise profunda.